Aula 24, Profeta Adão. Assalamu alaikum, pessoal. Vamos iniciar agora um pouco sobre a história dos profetas. Essas histórias, elas são importantes porque mostram o que eles passaram ao longo da vida deles. É um exemplo também para a gente e nós podemos aprender as provações e dificuldades que eles passaram. Então mostra que, assim como nós passamos, eles passaram por muitas e muitas dificuldades. E isso é importante para a gente conseguir entender a história realmente da nossa religião. E o primeiro ser humano criado foi Adão. Deus ordenou que os anjos viessem aqui para a terra e que coletassem a terra do solo. E a terra, ela tinha vários tons. Era vermelho, branco, marrom, preto. E elas foram coletadas, essas terras, nas montanhas, nos vales, nos desertos, nas planícies. E Adão foi feito dessa terra, do barro mesmo. Deus no Alcorão ele diz o seguinte: e recorda-te de quando teu Senhor disse aos anjos: de barro criarei um homem, quando o tiver plasmado e alentado com meu espírito, prostai-vos ante ele. E veja só, pessoal, o que pode parecer algo impossível para a gente, para Deus é algo muito simples e muito fácil. Então Deus moldou e soprou sua alma, e eis que criou Adão. De uma maneira muito simples, Adão foi criado. E é reconhecido que Deus criou Adão em sua imagem. Mas isso não significa que Adão tenha aparência semelhante a Deus. Mas significa que Adão recebeu alguma das qualidades que Deus também tem. Apesar de ser incomparável, obviamente, como a misericórdia, o amor, o livre-arbítrio, né? Deus é o Todo-Poderoso. Mas deu uma pitadinha, digamos assim, para nós, seres humanos. Então veja que se você ama uma pessoa, e esse amor que você tem, você acredita que é muito, para Deus é muito pouco. Porque Deus ama de uma maneira que nós não conseguimos nem mesmo calcular. E Deus ensinou a Adão os nomes das coisas, e como deveria divulgar a religião para os seus filhos. E veja que interessante, ele estava sozinho no paraíso. Então, um ser semelhante a ele foi criado da costela dele. É Eva. Deus no Alcorão diz o seguinte: ó humanos, temei a vosso Senhor que vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. Então veja só, segundo a tradição islâmica, Eva foi criada da sua costela esquerda mais curta, que foi recoberta com carne. Ou seja, Eva foi criada da costela de Adão. Consta também que isso aconteceu quando Adão estava dormindo. E ao acordar, ele olhou para o rosto da mulher que estava o olhando. E ela foi criada para aliviar a solidão que ele estava tendo no paraíso e também para trazer tranquilidade. Seria uma pessoa que estaria junto com ele, acompanhando ele, né? Em um relato que o nosso querido profeta Muhammad, que a paz seja com ele, disse, falou o seguinte: ó muçulmanos, eu os aviso para serem gentis com as mulheres, porque elas foram criadas de uma costela, e a parte mais curva da costela é a superior. Se tentarem torná-la reta, quebrará, e se a deixarem, continuará curva. Então peço que cuidem bem das mulheres. Relatado por Muslim. Então a gente vê, pessoal, que é incentivado, né, que os homens tratem bem as mulheres. Mais para frente falaremos numa aula específica sobre o tratamento com as mulheres, vamos entrar na parte dos hadis e por aí vai. E veja só, assim que Deus criou Adão, ele ordenou que todos os anjos e Satanás se prostrassem perante Adão. E os anjos são seres submissos à vontade de Deus. Já Satanás, ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher se ele se prostra ou não, né? Ele pode escolher se ele obedece a Deus ou não. E aí, então, todos se prostraram, menos Satanás, que era um dos gênios. E o que aconteceu? Deus, então, perguntou o porquê dele não se prostrar. E Satanás respondeu: Sou superior a ele. A mim criastes do fogo e ele foi criado do barro. Deus mandou então Satanás descer do paraíso. Satanás então implorou: tolera-me até o dia em que eles forem ressuscitados. E Deus acabou aceitando esse pedido. Então, Satanás prometeu o seguinte, pessoal. Isso aí consta no capítulo 7, versículo 18. Juro que vou desviá-los do caminho certo. Vou atacá-los pela frente e por trás, pela direita e pela esquerda. Deus então disse: juro que encherei o inferno contigo e com aqueles que te seguirem. Então, veja só. Satanás foi expulso do paraíso porque desobedeceu uma ordem de Deus. E aí, então, Deus ordenou que Adão e Eva habitassem lá no paraíso, seria a morada deles. E disse o seguinte: não vos aproximeis desta árvore, porque se vocês se aproximar, serão contados entre os injustos. A gente não sabe, pessoal, qual era essa árvore, tá? Mas era uma árvore. E aí então, Satanás, com o objetivo de desencaminhar Adão e Eva, disse a eles: vosso Senhor proibiu esta árvore para que vocês não se convertam em dois anjos ou que não estejam entre os imortais. E aí, como todo ser humano, eles ficaram tentados e acabaram se aproximando dessa árvore. E ao fazer isso, as suas vergonhas ficaram à mostras e começaram a se cobrir com as folhas, as plantas, né, que tinha no paraíso. Deus então disse: não vos havia vedado esta árvore? E não vos havia dito que Satanás era vosso inimigo declarado? E Deus continuou: descei, sereis inimigos uns dos outros e tereis na terra residência e gozo transitórios. Nela, na terra, viverás e morrerás e serão ressuscitados. Então, a gente percebe o seguinte, pessoal, dessa história, né? A gente tira algumas lições. Primeira lição: Satanás fará de tudo para que a gente caia em tentação e para que o pecado ele se torne algo frequente, algo normal, né? Mesmo sendo tentados, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre fazer ou não fazer alguma coisa. E veja só, por termos o livre-arbítrio, né, para escolher, nós somos recompensados exatamente pelas nossas escolhas. Ou seja, se a gente escolher alguma coisa, nós vamos ter que colher os frutos desta escolha. E seguir a Deus é sempre o melhor caminho, mesmo que isso vá contra as nossas vontades momentâneas. Veja só, a vontade, ela passa, mas a ação de ter rejeitado a tentação e ter obedecido à ordem de Deus fica registrada. Então, na dúvida, sempre siga a Deus, mesmo que vá contra os seus desejos, as suas vontades. Sobre o pecado original, pessoal, é interessante, né? Diversamente da tradição cristã, o Islã não diz que foi Eva que comeu o fruto. O erro, segundo o Islã, foi cometido por ambos, por Adão e por Eva, e tendo ambos a mesma responsabilidade. E veja só, da mesma forma que nós, descendentes de Adão, não estamos sendo punidos pelo pecado dele, consta, né, que cada pessoa arca com seu próprio erro. Ou seja, nenhuma pessoa pode arcar com a culpa alheia. E isso consta no Alcorão e também na Bíblia, tá? Em Deuteronômio 24,16 fala a mesma coisa, que cada um arca com o seu próprio pecado. No Alcorão, no capítulo 35, versículo 18, também diz que nenhum pecador arcará com a culpa alheia. Ou seja, nós somos descendentes de Adão, mas nós não estamos sendo punidos pelo pecado dele. Cada um vai arcar com o seu próprio erro. E consta, pessoal, que eles erraram, pediram perdão e Deus os perdoou, tá? Então, é interessante isso daí. E aí, eles desceram aqui para a terra, né? E consta que eles desceram para cá numa sexta-feira. O local exato não é conhecido. Mas, sobre a sexta-feira, tem um relato interessante que diz o seguinte: o melhor dos dias do qual o sol nasceu é a sexta-feira. E foi numa sexta-feira que Adão foi criado. E foi nesse dia que ele desceu para o mundo. Consta também que o dia do juízo, né, vai acontecer também na sexta-feira. E aí a gente pensa, né? Teve Adão e teve Eva, e nós somos descendentes deles, né? Mas como que aconteceu isso daí? Como que vieram os filhos? Inicialmente, Eva deu à luz a um menino e uma menina, tá? Então eles eram gêmeos. E aí em seguida ela deu à luz novamente a um menino e uma outra menina, também gêmeos. Então, para povoar a terra, o filho casava com a irmã gêmea do outro irmão. Então, seria o seguinte: o menino do primeiro nascimento, né, casou com a irmã do segundo, tá? E um desses meninos se chamava Caim e lavrava a terra. E o outro se chamava Abel e cuidava do gado. E veja só, né? Apesar de tudo ter sido organizado de uma maneira perfeita por Deus, Caim não estava satisfeito com a parceira escolhida. Ou seja, Caim casou com a irmã que era a que tinha nascido junto com Abel, tá? E ele começou a ter um comportamento errado. Ele começou a desobedecer às ordens do pai, desagradando a Deus e por aí vai, tá? Então Deus ordenou que cada um dos filhos de Adão oferecesse um sacrifício. E Caim ofereceu o seu pior grão. E Abel, que cuidava dos animais, né? Ele ofereceu o seu melhor animal que tinha. Deus aceitou o sacrifício de Abel. E essa decisão deixou Caim furioso. Ele ficou muito irritado. No Alcorão consta o seguinte: e conta-lhes, ó mensageiro, a história de dois filhos de Adão, quando apresentaram duas oferendas. Foi aceita a de um e recusada a do outro. Disse aquele cuja oferenda foi recusada: juro que te matarei. Isso aí está no capítulo 5, versículo 27, pessoal. Abel avisou que Deus aceitaria bons atos daqueles que temem a Deus e que rejeita os atos daqueles que são arrogantes, desobedientes a Deus. Aí o irmão Caim ficou mais irritado ainda, ficou furioso e bateu na cabeça do seu irmão com um pedaço de ferro. E o que aconteceu? Este foi o primeiro assassinato que existiu na Terra. E a gente vê, pessoal, que ele foi provocado pela inveja, porque Deus aceitou a oferenda de um e não aceitou a oferenda de outro. E consta que Adão, teve muitos filhos e netos, e sua vida durou cerca de 1.000 anos. Para o Islã, pessoal, Adão foi o primeiro profeta e o primeiro muçulmano. A palavra muçulmano significa pessoa submissa à vontade de Deus. Como Adão era uma pessoa crente e que se submetia à vontade de Deus, ele foi o primeiro ser humano criado, o primeiro muçulmano e também o primeiro profeta a falar de Deus para os seus familiares. Podemos perceber também, pessoal, que Adão, assim como os demais seres humanos, ele era imperfeito, né? E sujeito também ao desejo, mesmo que estava vivendo lá no paraíso junto com a sua esposa. Outro ensinamento que a gente tem também é que o homem, né, o ser humano, ele nasce em estado de pureza, predisposto a submeter à vontade de Deus. E o que pode acontecer é uma transformação da sua vida vinda de uma influência externa. Por exemplo, ele pode ser influenciado pelos pais, pelo local onde ele nasceu e por aí vai. E isso pode acabar acontecendo de desencaminhar a pessoa do caminho de Deus, né? No caso aqui, a história de Caim ensina que ele era uma pessoa que poderia ter sido submissa a Deus, porém ele deixou o sentimento falar mais fácil, né? Ele deixou a inveja tomar conta dele e acabou cometendo um assassinato. Então, a gente percebe que o ser humano ele é puro, mas ele pode acabar sendo influenciado por várias condições externas. E nós devemos sempre nos influenciarmos por aquilo que Deus nos ordena. No próximo áudio, pessoal, falarei sobre um outro profeta, se Deus quiser. Assalamu alaikum. Deus abençoe a todos.